Então, muito boa tarde. Vamos dar início a esta audiência e começo a audiência por cumprimentar as senhoras representantes da Associação de Profissionais de Segurança Social, doutora Fernanda Rodrigues, do Serviço Social, peço desculpa, Maria da Graça Rafael e a doutora Maria de Deus Falcão. Peço desculpa, está aqui a reparação. Pronto, já está corrigido. Começo por apresentar as senhoras e senhores deputados presentes. Temos aqui o Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, do Partido Socialista, o Sr. Deputado Artur Rego, do CDS-PP, a Sra. Deputada Margarida Almeida, do PSD, e as senhoras deputadas do PCP, deputada Rita Rato e deputada Lourdes Ribeiro. Eu chamo Clara Marques Mendes e sou do Grupo Parlamentar do PSD. À semelhança das audiências que temos tido, portanto, a metodologia de trabalho começa por uma intervenção inicial em que expõem as questões que pretendem expor. De seguida, será dada a palavra aos senhores deputados para alguma questão que pretendam ver esclarecida e, no final, será devolvida novamente a palavra para algum esclarecimento que tenha sido solicitado. Muito obrigada. Passo a palavra à sua doutora.
Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a prontidão com que esta insistência da audiência foi atendida, cumprimentar os senhores deputados presentes. Pela nossa parte, nós somos reincidentes e, portanto, nós estamos neste momento no terceiro ciclo de contacto com a Assembleia da República para a resolução deste problema. Isto significa que desde 2000, que nós vimos fazendo diligência junto à Assembleia da República, era na altura presidente o Sr. Deputado Mota Amaral, onde iniciamos, de facto, a apresentação do interesse que tínhamos da autorregulação da profissão. O processo perdeu-se, sempre que há transição algumas coisas correm pior e, de facto, o que aconteceu foi que o processo nunca mais foi encontrado, mas o Sr. Deputado Mota Amaral recorda-se que já na ocasião foram feitas várias diligências no sentido de agendar a questão e de ela ser considerada. O ciclo mais recente era um ciclo em que nos era dito tem que aguardar porque não há regulação. E nós aguardamos até 2008. Saiu a Lei 6 de 2008 e, de acordo com aquilo que a própria lei estipulava, nós procedemos ao estudo da profissão e à apresentação de uma proposta de estatutos que envolveu a categoria profissional de uma forma muito intensa. Fizemos diversíssimas audições em termos do país, também nas regiões autónomas, e apresentamos o documento. O documento está entregue em todos os grupos parlamentares, também aqui. Esta é a terceira vez que contatamos com esta comissão. A primeira foi na sequência de uma petição, que foi a plenário depois da Assembleia, e nessa ida ao plenário, todos os partidos presentes se manifestaram favoravelmente à questão do reconhecimento da ordem. Claro que alguns partidos, digamos, com uma adesão maior, outros um pouco mais expectantes, mas o facto é que nunca a questão da organização da ordem ofereceu, digamos, reservas claras e nítidas a ninguém. E, digamos, quando supunhamos que tínhamos cumprido e finalmente todos os requisitos de acordo com a Lei 6 de 2008, fomos confrontados com a necessidade de uma nova legislação. A propósito disso, e quando foi da consulta pública relativamente a esse documento, nós fizemos chegar a nossa posição. Remetemo-la, obviamente, para quem nos era indicado, que na altura penso que era, mas posso verificar, penso que era o Sr. Ministro da Economia, mas não tenho a certeza, posso verificar, eu tenho os documentos todos comigo. E de novo, portanto, estamos a aguardar que seja tornado claro quais vão ser as novas condições, mas sempre gostaria de lhes dizer o seguinte. Nós consideramos que um processo que teve esta delonga, que teve, digamos, já este compromisso por parte desta instituição, mereceria, e por isso sugeríamos na tomada de posição, relativamente, ou no momento da consulta pública, que se tivessem atenção o caminho que foi feito. Julgamos que não é pedido mais, que se tenha em consideração que nós cumprimos em diversos momentos aquilo que estava para ser cumprido relativamente à, digamos, à afirmação da ordem e à sua discussão. E, de novo, sentimos que o processo volta ao início. E se é relativamente fácil, talvez, em alguns quadrantes, que o processo volta ao início, para nós não é possível. Designadamente, para nós, dirigentes da Associação de Profissionais, não é possível voltar ao princípio. Porque nós temos um compromisso com a categoria profissional. E todos os dias, hoje, estamos a ser interpelados. E gostaria também de dizer aos senhores deputados uma outra coisa, que sei que entendem bem. Neste momento, é relativamente fácil dizer, pois tudo isso acontece porque essas instituições são todas iguais. E, de facto, nós não subscrevemos essa ideia. Mas precisamos de um sinal relativamente à categoria profissional para dizer que não são iguais e que estas coisas não ficam esquecidas, não é? E a insistência que fizemos vai, de facto, no sentido de novo, lhes solicitar que coloquem num ponto da agenda, não diria mais, mas alguma prioridade, a discussão deste assunto. Penso que todos os presentes o conhecem, porque já tivemos oportunidade, com exceção das senhoras deputadas presentes do Partido Comunista, com quem não falamos pessoalmente, falamos com outros deputados, mas relativamente aos outros senhores deputados, já tivemos a ocasião de pessoalmente explicar das nossas razões. Estamos progressivamente mais preocupadas relativamente à desregulação da profissão, que se desdobra em vários aspectos, desdobra-se relativamente às próprias condições que neste momento estão a ser colocadas para o desempenho da profissão, mas também por relação à própria formação. Isto preocupa-nos. Não que nós não saibamos quais são as competências de uma ordem, mas exatamente porque sabemos que a possibilidade de uma ordem ser parceiro social na regulação destas coisas nos dá, digamos, uma garantia de podermos, digamos, ter alguma palavra relativamente a esta questão. Até hoje, por exemplo, o que acontece quanto à agência de acreditação dos cursos, acontece porque alguns assistentes sociais são convidados da agência para fazer a avaliação dos cursos. Mas nunca nenhuma agência nos perguntou o que é que nós achávamos relativamente ao que deve ser um modelo de formação, o que é que pode ser adequado. Nunca. Ora, essa possibilidade fica, digamos, garantida face à possibilidade da regulação da ordem. Sumariando, permitam-me então enfatizar, de facto, o interesse que teríamos do assunto ser tratado, ter, digamos, alguma atenção e alguma prioridade. Eu digo alguma porque imagino que outras coisas haverá na agenda, mas, de facto, nós consideramos que 12 anos envolvidos, acho que temos o direito de ter uma atenção um bocadinho acrescida relativamente a este assunto. Isto é tanto mais gravoso quanto nunca tivemos, nem sequer explicitamente, uma recusa. Isto é, nós não sabemos com quem estamos a ter que argumentar, porque não temos recusa, não temos uma aceitação de princípio e depois nada se desenvolve. E, portanto, receamos ainda uma outra coisa. Receamos que o calendário, que talvez seja de esperar para a aprovação da lei que está agora, digamos, aprovada na generalidade e que vai passar à sua regulamentação na especialidade, que demore tanto tempo que nós cheguemos de novo ao ciclo de férias e nos digam: venham cá outra vez depois da discussão do Orçamento de Estado. Isto tem-nos acontecido, peço desculpa, mas de facto são muitos anos onde ouvimos sistematicamente as mesmas coisas. E, portanto, nós gostaríamos, de facto, de iniciar um calendário de acerto com a própria Assembleia da República, a partir desta comissão, para podermos entrar num outro ciclo de discussão relativamente à ordem. Não sei se... é claro que estamos à disposição, temos todos os documentos, porque também nos acontece frequentemente que os documentos depois não se sabe como. Estão aqui todos. Se algum dos senhores deputados estiver interessado, temos muito gosto. Muito obrigada pela vossa atenção.
Antes de mais, queria agradecer a exposição da Sra. Presidente da Direção Nacional da Associação dos Profissionais de Serviço Social. E antes de passar a palavra aos Srs. Deputados, iria dizer, dar conta que também está agora connosco a Sra. Deputada Mariana Aveca, do Bloco de Esquerda. Entretanto, teria a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, do Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Direção da Associação Profissional de Serviço Social, que nós já tivemos a oportunidade de nos conhecermos na anterior legislatura e, como resulta também da sua explanação, é um processo que já transitou de outras legislaturas anteriores e, portanto, digamos assim, já é um processo com algum tempo, alguma maturação e alguma consolidação do ponto de vista do conhecimento dos deputados. Não tenho muita coisa a dizer para além daquilo que foi a sua exposição e que foi clara e escorreita e que foi ouvida com atenção. Porque, de facto, é verdade que a Associação tem andado aqui há muitos anos com este processo, foram sempre cumprindo todos os requisitos, elementos, aquilo que era necessário para que o processo pudesse avançar, e agora encontramos um ponto em que entrou uma proposta de lei do Governo para alterar a Lei Quadro. Neste momento ela foi, penso que aprovada, está em processo de especialização, consultas, de especialidade. E aquilo, a ideia que eu tenho é que aquilo que foi o cumprimento dos vossos requisitos, nomeadamente aquele último estudo que foi feito, que nada disso está posto em causa neste processo. E, portanto, aquilo que eu estou a presumir é que não vos serão exigidos novos elementos, nem, digamos assim, protelação de prazos ou de períodos em termos de conteúdos. E, portanto, penso que isso será para vós uma satisfação melhor, porque, digamos assim, o caminho final, a parte final deste percurso sinuoso e complicado e difícil está para chegar, e esperemos que assim seja.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então a palavra à Sra. Deputada Margarida Almeida, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em nome do Partido Social Democrata, quero realmente também felicitar a professora Fernanda Rodrigues como Presidente da Associação dos Profissionais de Serviço Social. E aquilo que, em termos de PSD, me apraz dizer é que, na realidade, nós conhecemos que este é um processo, pelo menos na última legislatura, também foi por nós já abordado, e que reconhecemos que preenchem requisitos para a constituição da Ordem. O facto de ter aparecido uma proposta de lei do próprio Governo, eu penso que tem a ver também com o problema dos muitos pedidos das criações de ordens, que às vezes têm fundamento, outras vezes temos alguma dificuldade e começam a proliferar os pedidos e nós temos algumas dificuldades em enquadrar neste âmbito, quer no âmbito social, quer no âmbito da saúde, quer no âmbito dos fisioterapeutas. Portanto, há uma série de cursos que estão neste momento no terreno e que também querem criar as suas próprias ordens e que muitas vezes esses cursos até podem ser enquadrados, por exemplo, na ordem dos médicos, como na ordem dos engenheiros, e, portanto, há necessidade de que o objeto e que seja mais definido esta legislação. E é neste âmbito que o Governo tomou a iniciativa de fazer esta proposta de lei, no sentido de sabermos, portanto, que sabemos da responsabilidade que uma ordem tem em realmente regulamentar as profissões que estão aliadas à política social. Porque, por exemplo, nós temos os assistentes sociais que sabíamos que no início da formação de carreira eram trabalhadores dependentes e, portanto, para uma ordem terão que ser trabalhadores independentes, mas hoje sabemos que há muitos assistentes sociais que fazem trabalho independente. E, portanto, tem que ser regulamentado para saber quem é que está no seu âmbito de desempenho. Temos os educadores sociais, que também já pedem para ser ordem. Portanto, começa a haver um proliferar de profissões que também querem criar a sua própria ordem. E, portanto, aqui assim, penso que a Assembleia da República e o Governo, ao pôr esta proposta de lei, é no sentido de definir realmente os critérios e o rigor que possa estar subjacente à criação da ordem. E, portanto, também entendo que daquilo que nos apraz dar conhecimento da última sessão, da última legislatura, preenchiam os requisitos, dentro daquilo que é a legislação. Hoje é prematuro estarmos, portanto, no fundo, assumir um compromisso sem que a própria lei seja aprovada. No entanto, aqui, a pergunta que eu ponho à Associação é, uma vez que este documento já esteve em discussão pública, se nos dizem realmente quais foram os pontos que consideraram pertinentes a ser considerado nesta nova proposta de lei, de modo a que ela possa ter uma ação mais eficaz na aplicação e na constituição de ordens futuras, quer no âmbito do serviço social, quer de outras ordens, as quais são solicitadas a esta comissão. E muito obrigada pela vossa presença.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passa então a palavra ao Sr. Deputado Artur Rego, CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu cumprimento também a Sra. Professora Fernanda Rodrigues, assim como os restantes membros presentes do Algarve e dos Açores. Já tivemos a oportunidade de nos encontrar e de nos reunir aqui no Algarve. E queria dizer só o seguinte: eu tomei boa nota da intervenção da Sra. Professora e de alguma indignação legítima com o tempo que este processo está a demorar aqui no Parlamento. E sobre isso queria dizer duas ou três coisas. Primeiro, é verdade, e a Sra. Professora referiu, e foi-lhe aqui dito, que até 2008 não havia regulamentação. E não haver regulamentação específica quanto à criação de ordens, queria dizer basicamente isto. As ordens eram constituídas um bocado aleatoriamente, dependendo da boa, da melhor ou pior vontade de uma maioria parlamentar que em determinado momento se conseguisse conjugar aqui, e digamos, pondo as coisas preto no branco, da capacidade de lobby que os diferentes grupos tivessem para conseguir constituir a ordem, na ausência de regulamentação, estavam na dependência da capacidade de influência e de peso que tivessem junto dos grupos parlamentares. A partir de 2008, apareceu a Lei 6 de 2008, criou a tal regulamentação de base que dizia especificamente, e por A mais B, em que condições é que podiam, face à lei, ser constituídas ordens. Eu sou um acérrimo defensor do princípio da legalidade. E daí que eu entrei para o Parlamento em 2009 e por incumbência gentileza e confiança da deputada Teresa Caeiro, que era a coordenadora do CDS para estas áreas, fiquei responsável pela área e coordenação da área da criação, da análise e criação das ordens profissionais. E nesse âmbito, não só convosco, herdei dossiers como o vosso, como o das nutricionistas e dietistas, como dos fisioterapeutas, e mais um ou dois. E o meu princípio sempre foi este: isto não pode depender da vontade, e melhor ou boa vontade, da AOB, depende do seu enquadramento na lei. A partir do momento em que o processo em questão, o pedido em questão, preenche os requisitos e se enquadra num diploma legal que existe, não compete à Assembleia da República e aos grupos parlamentares estarem a levantar dificuldades que a própria lei que a Assembleia criou não contempla e não contém. E, portanto, foi-me dito algumas vezes por colegas aqui no Parlamento que eu era um defensor das ordens, da criação de ordens profissionais, da regulamentação. Eu sou um defensor da lei. E, portanto, se a lei permitia que vocês se constituíssem como ordem, assim como os outros, eu defendi essa criação. A Ordem dos Nutricionistas e Dietistas conseguiu isto, vocês tiveram azar. Foi uma questão de pegar nos processos que estavam na pilha. É verdade, e uma pessoa tem de dizer a verdade. Porque a Ordem dos Nutricionistas e Dietistas pegou-se e avançou-se, constituiu-se um grupo de trabalho, ficou constituída. Pegamos na vossa e na dos fisioterapeutas e cai a legislatura a meio, é interrompida e os processos caem. E, portanto, tem de se começar de novo. Entretanto, e agora entremos nesta nova fase, logo aqui, que há uns meses, já há bastantes meses, eu peguei no vosso dossiê, como peguei no dos fisioterapeutas, para andar com eles para a frente. Penso até que falei com colegas de outros grupos parlamentares para se retomar o processo, porque tinha-se começado de princípio. Entanto, aparece anunciada a intenção, porque decorre, isso ainda não foi aqui dito, do memorando de entendimento, imposições específicas ao governo português para flexibilizar e desregulamentar o acesso ao exercício de atividades profissionais por conta própria, liberais, etc. Porque Portugal é, neste momento, o país dentro da comunidade europeia que tem mais ordens profissionais e mais atividades regulamentadas, mais profissões regulamentadas. E, portanto, isso põe constrangimentos ao mercado de trabalho. Daí que o Governo tenha avançado com esta PPL, que foi anunciada aqui há uns meses, de criação de uma nova lei de base de constituição das associações profissionais de direito público. E entrou-se num compasso de espera. Portanto, digamos que 2000 a 2008, vocês, nos vossos desejos, estiveram dependentes, digamos, de vontades aleatórias que se podiam conseguir congregar aqui. A partir de 2008, no âmbito da legislação existente, a vossa pretensão enquadrava-se e havia todas as condições para se ter constituído a ordem. A legislatura é interrompida a meio e agora sai a nova lei de bases. Eu não posso dizer se o processo como vocês o entregaram é que estava perfeitamente conforme e está a lei ainda em vigor, se o continuará a estar na sua essência, na sua totalidade, face ao novo diploma que sairá para fevereiro, março, penso que entrará em vigor. Uma coisa posso dizer, pelo menos da minha parte e da parte do CDS, e penso que da parte dos restantes grupos parlamentares, aquilo que for pretensão, inclui-se a vossa, que se enquadre naquilo que seja as novas normas para a constituição de associações públicas profissionais, será dado seguimento e será constituído com a celeridade possível. Ou seja, isto para dizer o quê? A intenção manifestada pelo CDS, através de mim, no começo desta legislatura, dar andamento ao vosso processo e a outros ficaram pendentes por interrupção da legislatura anterior, será retomada após publicada esta nova lei, caso a vossa pretensão se enquadre dentro daquilo que serão as normas. Nós, neste momento, não podemos adiantar, como a Sra. Deputada disse, ainda não temos. Temos uma proposta de lei, temos contributos dados, entre eles por vocês, de aperfeiçoamento, de alterações a essa proposta de lei. Irão ser entregues contributos de todos os grupos parlamentares e só mais para diante é que teremos, então, a versão final da proposta de lei e só aí é que poderemos analisar os processos pendentes à luz dessa mesma versão final, na certeza de que o que não se adequa será comunicado e vocês verão o que terão de fazer, portanto as alterações a fazer, as modificações, de forma a enquadrarem-se, na certeza de que enquadrando-se será cumprida a legalidade, pelo menos naquilo que dependa de nós e com a esperança firme e a convicção de que não acontecerá nesta legislatura, que aconteceu na anterior, e que iremos até ao fim.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra então à Sra. Deputada Rita Rato, do PCP.
Obrigada, Sra. Deputada. Gostava também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar a Associação de Profissionais de Serviço Social. O deputado Jorge Machado tem tido contacto e tem acompanhado este processo, ele está a gozar a licença de paternidade, e por isso também aqui a explicação para dizer porque é que nós estamos aqui, fazendo como fez referência ao outro senhor deputado. Dizer do seguinte, as questões que aqui colocam preocupam-nos, muitas das questões, designadamente as questões da formação profissional, das questões relacionadas com a acreditação e a agência de acreditação. O facto, por exemplo, de praticamente ser residual a oferta educativa no plano do ensino superior público para serviço social. E é uma questão que também, desde sempre, nos tem preocupado. As questões do processo de Bolonha e a degradação da qualidade pedagógica associada a uma diminuição do período curricular e do que daqui decorre. A questão do acesso à profissão também nos preocupa. Mas também não posso deixar de vos colocar aqui aquelas que são reservas quanto que temos relativamente à Constituição da Ordem e entender que pode ser um passo para resolver estes problemas todos. porque estas matérias prendem-se com políticas, quer do plano da política educativa, quer da política do mundo do trabalho, que radicam num princípio que nós hoje vivemos, que não é o do avanço social e do reconhecimento social das profissões e do seu papel. Nós entendemos também que, sobre algumas das questões de acesso à profissão, também permita-me a franqueza, mas muitas ordens não têm facilitado e têm sido criadas não no sentido de agilizar o processo, mas em alguns casos de precarizar o exercício da profissão e dificultar o acesso à profissão, e portanto também nos preocupa aqui que possamos entender que a criação da ordem resolveria estes problemas. Nós entendemos que não. Que não resolveria. E também não temos condições de lhe dizer, como disse aqui o Sr. Deputado do CDS e a Sra. Deputada do PSD, que a proposta de lei que está em discussão e que foi aprovada na Generalidade possa ser um passo para resolver este problema. Não sabemos isso, até porque muitos aspectos que lá estão vertidos, no nosso entender, não resolvem nenhum destes problemas, muito pelo contrário. E por isso temos algumas dúvidas que o problema dos assistentes sociais, e designadamente daqueles que, estando hoje no âmbito da sua relação laboral, consagrados como trabalhador independente, podendo em muitos casos não o ser objetivamente, porque deviam ter um contrato de trabalho com a entidade que lhe presta um serviço, no nosso entender, isto não resolve por si só esse problema. E portanto também temos aqui dúvidas relativamente a esta matéria, e temos uma questão de princípio que é a de entender, e da parte do PCP isso não aconteceu, portanto dando também aqui a resposta às questões que coloca na sua exposição, da estranheza de não haver uma continuidade a este processo que pudesse concluir as pretensões desta associação da parte do PCP. Nós temos muitas reservas na apresentação de uma iniciativa legislativa para a criação de uma ordem profissional, não apenas esta, como de outras, e portanto temos muitas dúvidas quanto a isto, e portanto também não poderia deixar daqui de as deixar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passa então a palavra à Sra. Deputada Mariana Abeca, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada. Muito obrigada. Em primeiro lugar, cumprimentar a associação na pessoa da professora Fernanda Rodrigues, agradecer-lhe a exposição. Já tivemos conversas sobre esta temática e eu queria deixar uma primeira nota sobre a profissão, o seu papel na sociedade e também a forma como nos últimos anos, ou há muitos anos, esta profissão tem sido tratada, não é? Sabemos que uma sociedade mais pobre, com mais dificuldades, necessita de muitos profissionais ligados a essas dificuldades, e a vossa profissão e o vosso setor é fundamental na ajuda, não só de identificar as dificuldades, mas também de arranjar respostas para essas mesmas dificuldades. Num trabalho que fazem muito direto com as pessoas, e portanto queria deixar também uma palavra de grande gratidão com este setor profissional, como outros setores também há, que hoje adquirem uma dimensão bastante importante nas áreas sociais, e aqui se enquadram as assistentes sociais, porque elas identificam realmente as grandes dificuldades do terreno, ultrapassam em muito aquilo que são as suas funções consideradas, não é, ou adquiridas, para muitas vezes descerem à terra, descerem ao terreno e vivenciarem experiências muito, muito importantes e ajudar a resolvê-las. Posto isto, e não é exatamente a análise ao papel das assistentes sociais que aqui estamos hoje a fazer, é exatamente a análise da forma de acesso e de regulação de uma profissão, porque é disso que se trata, não é? Através da constituição de uma ordem. O Bloco de Esquerda tem vindo sucessivamente a afirmar que a forma de certificação e regulação das profissões não é obrigatório que seja através desta organização, ordens profissionais, bem o sabemos. Esta é uma tradição mais da Europa. Portugal foi seguindo esse caminho há muitos anos, tem boas experiências e más experiências, como bem se sabe. Aqui alguém já disse que durante algum tempo as ordens profissionais constituíram-se ao sabor da capacidade que os seus lobbies tinham de influenciar o legislador. Algumas delas tornaram-se também, é bom que o reconheçamos, de autênticas corporações instaladas, e esse é um grande perigo. E, portanto, nós temos sobre as ordens esta forma de pensar. Não tinha que ser assim, não tinha que ser através de uma ordem. Assim o governo assumisse à cabeça a certificação da profissão, não é? E assim também houvesse outros mecanismos de regulação da mesma, que não tem que inevitavelmente ser uma ordem. Mas, sendo este o caminho que se seguiu, e não vale a pena ficarmos por enunciação daquilo que são os nossos princípios, se assim se quiser, a situação existe e chegámos a uma situação em que muitos profissionais tiveram necessidade da criação das suas próprias ordens por uma razão muito simples, e perdoe uma expressão, porque não queriam estar subjugadas a outras profissões hierarquicamente, entre aspas, superiores. E, portanto, estou-me a referir concretamente, por exemplo, a enfermeiros médicos. Era mais legítimo que a classe profissional dos enfermeiros, que pela sua proximidade e pelo trabalho de equipa que têm que fazer com os médicos, naturalmente que não tendo a sua autorregulação entre os seus pares, seriam os pares de degrau acima que o faziam, e bem todos conhecemos que eram histórias muitas vezes complicadas. E, portanto, isso começou, de facto, portanto, isso foi determinante para que muitas classes profissionais, correndo por dentro do sistema a existência de ordens profissionais, reivindicassem que, de facto, não só a certificação como a regulação profissional fosse feita pelos seus pares e, portanto, pelos seus iguais, e é legítimo. E nesta perspectiva, nós entendemos, portanto, só vemos o percurso das ordens com esta perspectiva. Portanto, não sei se me fiz entender naquilo que é a opinião do Bloco de Esquerda sobre a temática. Agora, qualquer criação de ordem profissional, falemos claro, só pode existir, não por se entregar um processo na Assembleia da República, mas com uma iniciativa legislativa, que tem que partir ou do Governo ou de qualquer grupo parlamentar. Portanto, sem uma proposta de lei ou sem um projeto de lei, não há criação de qualquer ordem, não é? Porque é assim. Portanto, entrega-se e toda a gente diz que sim, senhora, está de acordo, mas o passar à prática é fazer uma iniciativa legislativa. Já ouvimos aqui o CDS dizer que dá andamento. O dar andamento do CDS quer dizer apresenta projeto de lei. É isso que é dar andamento, não é ler o dossiê, porque esse dossiê todos conhecemos. O dar andamento é exatamente isto. E quem é que pode dar andamento? Podem dar os grupos parlamentares individualmente considerados ou no seu conjunto, pode haver sempre um projeto de lei subscrito por todos os grupos parlamentares, ou por iniciativa do Governo através de uma proposta de lei. Não se dá andamento a nenhuma ordem que não seja assim. E eu creio que, ao longo destes anos, o que sempre aconteceu é que ninguém agarrou, e portanto, este é um processo antes da Lei Quadra das Ordens, antes da Lei 6 de 2008, que tinha à época as condições, como aqui bem a professora Fernanda Rodrigues retratou, tinha as condições, depois voltou a adequar-se àquilo que era o estudo exigido pela Lei 6 de 2008, e portanto, com todas as condições. Porquê é que não aconteceu a ordem dos assistentes sociais? Porque ninguém fez uma iniciativa legislativa. Porque se assim tivesse acontecido, naturalmente, que a ordem já estava aprovada, já existiria. Não é? O Governo, por sua vez, que é quem deroga nas ordens, na nossa perspectiva, competências que deveriam ser suas, na nossa perspectiva, nomeadamente na certificação profissional. O governo, o anterior governo do Partido Socialista, até por acaso apresentou uma proposta de lei no sentido da ordem dos técnicos oficiais de contas, creio eu. Técnicos oficiais de contas partiu de uma proposta do governo. Podia tê-lo feito com outros grupos profissionais, e é meu entendimento, por acaso, que competiria mais ao governo se assumir ele esta responsabilidade, uma vez que lhe fornece competências às ordens que na perspectiva do Bloco de Esquerda deveriam ser suas, e portanto as iniciativas até deveriam partir do governo, mas também não é obrigatório, e portanto acho que tem que partir de uma iniciativa legislativa de qualquer dos lados. Portanto, o CDS diz-nos aqui que está na disposição de dar andamento, significando isto que está na disposição de apresentar um projeto de lei. O PSD também nos dá um pouco esse sinal. Portanto, assim sendo, pela parte do Bloco de Esquerda, temos toda a abertura para, em presença de uma iniciativa legislativa, tendo nós esta perspectiva das ordens profissionais e também o temor da sua proliferação, porque efetivamente é uma coisa que não podemos escamotear. Não podemos escamotear. Os profissionais, em muitos casos, têm que se entender em várias disciplinas, até porque as ordens prevêem colégios de especialidade para balizar, para certificarem e regularem a profissão, e portanto não é, na minha perspectiva, mas também respeito à opinião dos profissionais, não é razoável, se assim quisermos, que, por exemplo, em disciplinas como a arquitetura, nós tenhamos um sem número de profissionais a querer, pela sua própria capelinha, reivindicar ordens, não é? Portanto, porque, de facto, arquitetos têm várias disciplinas e pode haver, dentro da ordem dos arquitetos, colégios de especialidade, mas isso é a minha opinião e, portanto, não se deve nunca sobrepor àquilo que é a opinião dos profissionais, porque eles serão soberanos naquilo que decidirem sobre a sua própria classe. E, portanto, posto isto e para finalizar, o que nós manifestamos é a nossa total disponibilidade para esta discussão, sendo que iniciativa legislativa, não fizemos nenhuma iniciativa legislativa até o momento, no sentido da existência de ordens profissionais. Entendemos que as profissões têm outros mecanismos de representação, mas percebemos que a dinâmica em que se entrou é mais que legítimo que hoje os profissionais reclamem um tratamento igual, porque depois onde descamba toda esta situação é exatamente naquilo que nos disseram na exposição, é que não são ouvidos, não há negociação, não são parceiros para determinar aquilo que são as políticas para a classe, sendo que efetivamente muitas das políticas não passam, não são negociadas também com a própria ordem, né? A ordem na sua essência é para certificar e regular a profissão, não é para muito mais que isso na nossa perspectiva, mas manifestar toda a disponibilidade, agradecer aos assistentes sociais do meu país todo o empenho que têm de norte a sul, e também aos seus principais protagonistas, que também têm sabido defender esta classe profissional, dignificá-la, porque também com esta classe profissional dignificada teremos, nomeadamente, os mais fragilizados retomando alguma da sua dignidade que tão ferida está a ser neste momento. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então novamente a palavra à Sra. Professora Fernanda Rodrigues. Muito obrigada.
Portanto, agradecendo as intervenções e passando, digamos, a responder algumas das questões que foram deixadas. Em primeiríssimo lugar, à Sra. Deputada Margarida Almeida, quando nos pergunta relativamente em sede da consulta pública qual foi a posição da Associação de Profissionais. Tenho o documento comigo, ele foi enviado, como estava, aliás, previsto na própria consulta pública para o Sr. Ministro da Economia e do Emprego, e foi-lhe dito, concretamente, que nós não tínhamos questões substantivas relativamente ao documento. E com isso nós queríamos dizer uma coisa que não se pode escrever, mas se pode dizer. É que, de facto, não temos receio de nenhuma regulação. E que, portanto, não é pela regulação, julgo eu, que as questões se têm colocado. Porque quando ficam claros quais são as regras do jogo, nós vamos a jogo e vemos se as cumprimos. A grande questão é quando é que a gente consegue ir a jogo. E, efetivamente, não tenho a certeza que, mais uma vez, nós estejamos posicionados para termos força de lobby que nos permita, de facto, uma aprovação que nós gostaríamos que fosse feita de outra maneira, que fosse feita pelo reconhecimento da vantagem da regulação da profissão. Voltando ao assunto, porque eu peço desculpa, acho que foi o Sr. Deputado Artur Rego que disse que se percebia nas minhas palavras alguma indignação. Eu gostava que fosse uma indignação polida e peço desculpa por isso. E de facto, algum do argumentário e alguma da insatisfação que nós revelamos tem que ver, efetivamente, com um percurso que tem sido muito desgastante. Obviamente, não posso dizer que todos os cabelos brancos vieram daí, mas muitos vieram. E, sobretudo, veio muita insatisfação por parte da categoria profissional. E, como alguns dos senhores deputados disseram, esta categoria profissional não precisa de acrescentar desgostos. Ela tem suficiente campo hoje, e diria que dá muito tempo, para, efetivamente, estar preocupada e ter, de facto, um campo atento. O que nós dizíamos ainda nessa tomada de posição, e que de alguma forma eu já referenciei, é que considerávamos que, pese embora acharmos que se justifica uma nova legislação, porque não, mas que se ponderasse, que salvaguardassem as expectativas criadas no anterior processo legislativo. Eu não teria que dizer, mas vou dizer aos senhores deputados e às senhoras deputadas aqui presentes. Foi muito penoso para a Associação dos Profissionais de Serviço Social conseguir o quantitativo financeiro para pagar um estudo que nós quisemos, que não fosse um estudo qualquer, mas que fosse um estudo de facto credível, assim como os estatutos. E, portanto, de uma certa forma, é quando nós esperamos que possa ser levado em linha de conta o anterior, aquilo que foi feito no anterior processo legislativo, tem também que ver com isso. Isto é, atendam, por favor, ao que já está em cima da mesa. Dizíamos também que, obviamente, que se acautelassem alguns dos legítimos interesses materiais dos próprios organismos proponentes. E com isto queremos dizer uma coisa, que é, de novo, e recuando um pouco relativamente a este processo, nós sempre tivemos a maior das compreensões por parte dos grupos parlamentares. Cada um com as suas características, e obviamente alguns dos grupos parlamentares dizendo que nós não tomamos a iniciativa, mas se alguém a tomar, não somos nós que a bloquearemos, e voltamos a estar na mesma situação. E nós queremos saber é como é que se interrompe este ciclo. Não foi desde sempre que a Associação dos Profissionais de Serviço Social se interessou pela sua regulação como uma ordem. Foi quando, efetivamente, a regulação não veio do outro lado. Então nós dissemos, nós somos pessoas para poder fazer a autorregulação da nossa profissão. Deixem-nos fazer. Negociem connosco. Nós sabemos fazê-la. É isso que nós estamos a dizer. Estou plenamente convencida que nós a sabemos fazer. Sobretudo, não nos deixaremos cair na situação da desregulação completa em que a profissão está. Isso seguramente que não. Por todas as razões e até porque, como indica a própria legislação anterior, 6 de 2008, temos colocado ao longo do tempo o interesse público acima dos nossos interesses profissionais, pese embora neste momento alguns dos interesses profissionais, dada a situação e as condições de trabalho, fazerem parte do público e do interesse público também de que estamos a falar. E, portanto, o que nós pedíamos nesta petição era, nós sabemos que o que está previsto é que sejam as ordens que já existem e as que estão em processo de criação que vão ser atendidas, que vão ser olhadas. E, portanto, o que nós gostaríamos era não ficar numa longa fila de espera, dizer assim, agora vamos organizar as ordens que já cá estavam e vocês vão esperando. Isto é, que pelo menos se pudesse ponderar em situação de paridade quem já está no processo. E nós consideramos que, deste ponto de vista, de facto, estamos no processo há tanto tempo que corremos o risco, e isto é uma coisa que não nos agrada, de estar desatualizados todos os dias. Sempre que chegamos, já estamos desatualizados outra vez. E, portanto, dê-nos, por favor, a oportunidade de estarmos atuais, de estarmos atualizados e de podermos responder às exigências que nos são colocadas. Outras questões foram colocadas, eu deixava duas ou três notas. De facto, neste momento, mais de 50% dos assistentes sociais deixaram de estar em trabalho dependente. Por mais de 50%. Enquanto, durante muito tempo, o principal empregador era o Estado, deixou de ser, e para além de ter deixado de ser, também passam a estar sujeitos a formas de vinculação ou de desvinculação, como quisermos, que de facto nos faz imaginar que alguma regulação se justifica. Nós sabemos e conhecemos algumas das dificuldades, falamos aqui do problema da proliferação das ordens. A curiosidade é que sempre nos dizem isso a nós. Nós ainda não proliferamos. E, portanto, nós temos, inclusivamente, alguma coisa que outras ordens não têm. Nós temos um passado de 30 anos de desempenho como Associação dos Profissionais, que, se os senhores deputados quiserem, por que não, poder ser analisado e ver que capacidade tem esta gente para cumprir aquilo que está a dizer que pode fazer. Temos isso, temos esse bilhete de identidade, que obviamente pode não ser muito glorioso, mas que tem, julgo eu, momentos muito, muito interessantes, e mais uma vez insisto, não só para a categoria profissional, mas para o debate das coisas que se ligam com esta categoria profissional. Eu gostaria de deixar uma questão, que é o seguinte. Eu percebi que tanto pode... Nós sabemos que tanto pode ser a iniciativa, tanto podia ser da Comissão, ou da Comissão da Assembleia da República, peço desculpa, como pode ser do Governo. No anterior processo, o processo que nós tínhamos cá chegou a ser enviado para o Ministério da Segurança Social. Na altura da Segurança Social, baixou aos serviços jurídicos, tudo isso estava já encaminhado, e do que eu julgo saber, porque na altura era funcionária desse Ministério, portanto podia fazer uma coisa que na função pública se diz, podia ter um fio amarrado ao processo. Então fui ver onde estava o processo, e até o momento em que nós tivemos conhecimento dele, não havia óbice que fosse colocado à nossa pretensão, quando obviamente aconteceu, como todos sabemos, a queda do governo. Há uma coisa que me assusta nas informações que me dão. Eu não sei se estou aqui a esquecer alguma coisa que terão dito. Ah, é isto. Eu ia passar para esta coisa que devo dizer que me assusta. Quando me dizem que o novo diploma só é possível, ou só estará em cima da mesa, em fevereiro, março, o da especialidade, não é? Tá, sim, mas quando é que ele passará a estar pronto em letra de forma, não é? De novo, isto... Ai, eu não sei se estou a dizer coisas que não sei. Não, eu estou a basear... O doutor Artur Rego foi que disse, foi. Portanto, que o diploma estaria na sua versão final entre fevereiro e março, não é? Ora, de facto... Aquilo que provavelmente lhes pode parecer muito pouco tempo, para nós é uma eternidade. Porque receamos de novo, e andamos preparados para que nos digam uma outra coisa. O vosso estudo já está desatualizado. E nós vamos ter que descobrir outra vez, e peço desculpa pela inconfidência, 30 mil euros para pagar dois trabalhos que, de facto, mais uma vez, quisemos que fossem com a qualidade que eles têm. E obviamente, que não lhes posso dizer... que neste momento estamos a receber todos os dias na associação pedidos de profissionais para o faseamento das suas cotas, dada a dificuldade que têm de estarem e de cumprirem a sua filiação. E, portanto, gostaria que levassem também isto em linha de conta. Acho que estou a apelar um pouco, não sei se isto fica muito mal, mas estou a apelar também um pouco à compreensão do que é a realidade do cotidiano desta categoria profissional, que neste momento colocou uma esperança na autorregulação da profissão, que, como alguns senhores deputados dizem, não vai resolver tudo. Nem isso pensávamos que seria. Mas, pelo menos, resolverá uma parte. quando nos dizem, então o que é que vocês vão fazer? Sentarmo-nos com parceiros sociais da agência de acreditação e dizer que o rei vai nu e que algumas formações não servem à qualificação dos profissionais, é uma coisa que só teremos legitimidade para o fazer. Podemos fazê-lo agora, como frente independente, como associação, mas terá sempre um lugar recôndito à espera de que isto seja guardado. E nunca terá o peso que terá uma ordem. E o mesmo relativamente a outras questões. Não sei se é abusar muito a vossa paciência. Não nos querem aconselhar relativamente ao que fazer numa situação como esta. Esta é a casa da democracia. E, portanto...
Uma democracia limitada a uma maioria, pelo
muito bem. Não nos quer... O que é que numa situação como esta, nós que temos... Nós saímos aqui, por um lado, com uma ideia de que, de novo, sentimos reconhecimento, sentimos que entendem que há alguma justificação, que se nós cumprirmos, que a Assembleia também cumpre, mas, por outro lado, levamos, digamos, um calendário tão incerto e uma adesão ao projeto tão incerta que nós amanhã teremos seguramente que dar retorno aos profissionais relativamente ao que é que podemos esperar. E nós gostaríamos de dizer isso com muita verdade, com muita tranquilidade e também se pudesse ser fundamentado naquilo que nos aconselhassem a fazer, muito, muito lhes agradecíamos. Muito obrigada.
Senhora professora e todas as representantes da associação, agradecemos mais uma vez dar conta que será feito um relatório desta audiência que será apresentada à comissão e naturalmente será dada conta de tudo o que se passou, nomeadamente destas situações que acabou de colocar, a que chamou de apelos e de atender à situação que tem vindo a decorrer ao longo destes anos. E mais uma vez agradecer a presença nesta comissão. Muito obrigada, professora.